بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومدى كنت نداد أشبليكاسان دو كابيتل دا بوريفيكاسان دو ليفو الدورة البهية في مسائل الفكهية لإمام الشوكاني رحمه الله. إن أولا بسادة فلام سوبري أغوماش كونديسونش دا وضو أغوماش كونديسونش دا وضو هي أولتما كونديسون كيف لامج إيرا استسحاب الحكم النية، يعني أبصوتير consigo a intenção durante a ação. Yani, quando a pessoa faz o wudu com a intenção, essa intenção deve permanecer consigo até o fim do wudu. Até o fim do wudu. Digamos que a pessoa iniciou o wudu e no meio do wudu fez a intenção de interromper a purificação. Isso invalida a purificação. Invalida a purificação. Quer dizer que a pessoa deve iniciar a sua ação. Isso aplica-se no wudu e outras ações além do wudu, como é o caso da oração, do siyam e dentre outras ações que são obrigatórias a pessoa fazer. A pessoa deve permanecer com a sua niya, yani a sua intenção do início ao fim da adoração. Por exemplo, aquele que entra na oração e no meio da oração faz a intenção de interromper a sua oração. Isso invalida a sua oração. Por mais que ele não interrompa a sua oração, mas a partir do momento em que ele intenciona interromper a sua oração, isso invalida a sua oração. Por mais que ele permaneça a oração até o fim. O mesmo é o caso da pessoa, por exemplo, inicia o jejum e no meio do dia ele faz a intenção de interromper o seu jejum, por mais que não interrompa. Portanto, a intenção deve permanecer com a pessoa do início da oração ou do início da ação até o fim da ação. E o mesmo aplica-se no wudu. A pessoa inicia o wudu com a intenção, deve permanecer até o fim do wudu com essa intenção. E a sexta condição do wudu é que antes da pessoa fazer o wudu, aquilo que invalida o wudu ou que obriga o wudu deve estar parado. Yani, a urina é algo que obriga o wudu. Portanto, enquanto a urina não parar, não é possível de estabelecer-se o wudu. Enquanto os gases intestinais não pararem, não é possível fazer o wudu. Portanto, para fazer o wudu, primeiro deve terminar aquilo que obriga a pessoa de fazer o wudu, como é o caso da urina e os gases intestinais. Portanto, enquanto isso não parar, então não é possível fazer o wudu, com exceção de um e outro caso que iremos ver mais à frente. E dentre as condições também do wudu, a sétima condição é que a pessoa, depois de fazer, yani, depois de urinar ou depois de defecar, deve limpar as suas partes privadas, deve limpar os locais onde saem essas impurezas. Isso chama-se de istinjá. É uma das condições do wudu. Quer dizer que para você fazer o wudu, depois de você terminar de fazer, por exemplo, depois de urinar ou defecar, os canais onde saem essas impurezas devem ser limpos antes da pessoa iniciar a fazer o wudu. Antes da pessoa iniciar a fazer o wudu. A oitava condição do wudu é a pessoa remover do corpo aquilo que impede a água de tocar a pele. Aquilo que impede a água de tocar a pele deve ser removida durante o wudu. Se num dos membros que é obrigatório lavar durante o wudu Existe algo que impede a água chegar na pele, então isso deve ser removido. Isso deve ser removido. Caso permaneça, então isso invalida o wudu. Invalida o wudu. Como é o caso das mulheres que usam maquilhagem. Antes de fazer o wudu, deve remover essa maquilhagem, pois a maior parte dessas maquilhagens possuem uma camada, por exemplo, que fica na pele ou fica nas unhas. Aquela camada que fica nas unhas faz com que a água não chegue na unha. E a unha deve ser lavada durante o wudu. Sendo assim, se permanecer aquela superfície que as mulheres põem de maquilhagem nos dedos, isso invalida o wudu. Invalida o wudu, pois a água não chega nas unhas e as unhas devem ser lavadas durante o wudu. O mesmo também acontece com as pessoas que fazem trabalhos que têm determinadas substâncias que ficam na pele, camadas. Como é que eles trabalham com massas, os mecânicos, às vezes ficam com massas na mão. Essa massa deve ser removida antes da pessoa fazer o wudu, pois, se permanecer durante o wudu, isso invalidará o wudu, pois dificulta ou impede que a água chegue diretamente à pele. Portanto, antes da pessoa fazer o wudu, deve ver no seu corpo se existe algo que impede da água chegar na pele. Caso a pessoa, por razões por razões médicas, tiver algo no seu corpo que impede a água de chegar à pele, isso a pessoa é escusada. Como é o caso da pessoa que tem aquilo que chamam de gesso, a pessoa deslocou o braço ou deslocou a mão e é colocada uma camada para ajudar na composição do osso ou para curar essa fratura. Essa camada que é colocada no braço, ou na mão, ou na perna, durante o wudu, a pessoa não é obrigada de remover. Caso isso, aumente a doença ou aumente a fratura, os efeitos da fratura. Vamos supor que a pessoa deslocou a perna e é colocado algo em volta do local onde a pessoa teve problemas. Se durante o wudu a pessoa remover aquilo e isso piorar os efeitos da fratura, então, a pessoa permanece com aquilo e faz massa, limpa por cima daquilo quando estiver a fazer o wudu. Portanto, se a pessoa tiver uma parte do braço, a pessoa lava as partes do braço disponíveis e faz massa, que é com a mão molhada passar por cima, por exemplo, da ligadura ou de qualquer substância que tenha sido colocada devido a uma fratura. Nesses casos, a pessoa é escusada. Fora disso, a pessoa deve remover tudo aquilo que impede a água de chegar na pele. E a nona condição do wudu é algo que está ligado para determinadas pessoas. Pessoas que têm determinadas doenças, como é o caso de a pessoa que tem problema de gases intestinais, outros têm problema de urina, a urina é constante, não para de sair. Aqueles que têm problema de gases, os gases estão sempre a sair, não param. E outros como o caso de algumas mulheres, têm problema de corrimento constante. Isso chama-se istihada, a língua árabe. Esses três tipos de pessoas, a sua purificação é condicionada. A sua purificação é condicionada. Quer dizer que eles não podem fazer o wudu senão quando entrar no tempo da oração. Enquanto não entrar no tempo da oração, não podem fazer o wudu. O seu wudu é inválido, pois eles têm uma circunstância diferente. Sendo assim, o tempo do wudu para eles inicia quando entra o tempo da oração. Portanto, se a pessoa quiser, a pessoa está numa dessas três condições, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso, e que Allah subhanahu wa ta'ala cure aqueles que têm essas dificuldades. Esse tipo de pessoas, por exemplo, se chegar no tempo de Dhuhr, o tempo da oração de Dhuhr, foi feito o Adhan de Dhuhr no seu devido tempo, começa para eles o tempo de Wudu. Quer dizer que antes de entrar no tempo de Dhuhr, eles não podem fazer o Wudu, ao contrário das pessoas normais. E quando eles fazem o wudu, como a gente descreveu, a condição dessas pessoas é que tem, alguns têm, por exemplo, urina constante, está sempre a sair, e outros têm gases intestinais, não param de sair, e outros, como as mulheres, que têm corrimento constante, também não param de sair. Esse tipo de pessoas, quando chega o tempo da oração, faz o wudu e procura colocar algo nos locais onde saem, por exemplo, para o caso da mulher, coloca algo para impedir que o sangue chegue na roupa. E para o caso da pessoa que tem problema de urina, também coloca algo, por exemplo, como uma esponja ou um algodão, para que isso não chegue na roupa. Depois de fazer o wudu, pode fazer a oração, por mais que esses elementos saiam do seu corpo, como é o caso do sangue, da urina e dos gases. Por mais que saiam durante a oração, a pessoa faz a oração e não interrompe. Pois o seu caso é um caso, a Sharia colocou a exceção. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, Fattakullaha ma stata'tu. Fattakullaha ma stata'tu. Temei Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com as vossas capacidades. E a pessoa que tem essas condições não é capaz de fazer algo além disso. Sendo assim, mais uma vez, aqueles que têm essas três condições somente devem fazer o wudu quando chegar o tempo da oração. E quando chegar o tempo da oração, eles podem fazer o wudu e fazer qualquer oração ligada a esse tempo, como é o caso de as sunnah rawatib, as orações antes da oração obrigatória, bem como as orações que são feitas depois da oração obrigatória. A pessoa pode ler o Alcorão, pode fazer qualquer outra adoração que esteja ligada com aquele tempo. Se o tempo passar, então a pessoa, quando quer fazer o Salat Asr, deve voltar a fazer de novo o Wudu. Para as pessoas que têm essas três condições que a gente mencionou. Quer dizer que cada tempo de oração, eles devem fazer o Wudu. Eles devem fazer o Wudu em cada tempo de oração. E não devem a se limitar usar, por exemplo, o wudu que fizeram, por exemplo, numa oração anterior. Portanto, como disse, são casos que a Sharia dá exceção. E outro tópico que o Imam Shaqani, rahimahullah, mencionou, وَلَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. Entre as coisas que é permitida a pessoa durante o wudu de fazer é limpar sobre o Khufain. O Khufain são dois tipos de. Ou é um tipo de vestimenta que a pessoa usa nos pés. Aquilo que hoje, nos dias de hoje, yani, assemelha-se com as piugas. Mas essas eram piugas feitas com base na pele. No tempo do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, até nos dias de hoje ainda existe esse tipo de piugas feitas com base em peles de animais. Eram chamadas de khuf. E a religião Sharia permitiu à pessoa de limpar sobre esse vestuário que é al-Khufayn, para a pessoa que é residente, é permitido a pessoa limpar isso durante um dia, para o viajante, durante 3 dias. Para o viajante, durante 3 dias. E para fazer isso existem condições. A primeira condição da pessoa limpar sobre as meias, quando se fala de Khufayn, yani essas meias de pele, também aplica-se para as meias que hoje existem, desde que estejam de acordo com os parâmetros estabelecidos na Sharia. As piugas que as pessoas usam nos dias de hoje, também é permitido a pessoa de limpar sobre elas, caso yani, sigam os parâmetros estabelecidos na Sharia. E a primeira condição para a pessoa limpar sobre as piugas é que as piugas estejam em condições. Estejam em condições. Isso quer dizer que não estejam rasgadas e não cobram devidamente o pé. As piugas que são permitidas a pessoa limpar por cima delas devem cobrir toda a parte do pé que é obrigatório a pessoa lavar durante o vudu. As piugas curtas que ficam por baixo do tornozelo, não é permitido a pessoa limpar sobre elas. Não é permitido a pessoa limpar sobre elas, pois na purificação do vudu, a pessoa é obrigada de lavar os pés, incluindo o tornozelo. Quer dizer que quando a pessoa veste piugas, a piuga deve passar para cima do tornozelo, caso você queira limpar sobre elas quando for a fazer oração. Portanto, a primeira condição é a pessoa yani, colocar piugas em condições que não sejam rasgadas, que não cubram devidamente yani, os pés. Portanto, as piugas devem ser, yani, devem estar em condições, yani, não estejam rasgadas, e devem cobrir o pé devidamente, que é as partes que é obrigada a pessoa lavar durante o vudu, quer dizer, dos dedos até acima do tornozelo, dos dedos até acima dos tornozelos. E a segunda condição é de que essas piugas devem estar apegadas aos pés. Não devem ser piugas que caem quando a pessoa veste, caem, não ficam apegadas ao pé. E a terceira condição é que essas piugas, a pessoa deve vestir a elas ou colocar sobre os pés quando a pessoa estiver no estado de purificação. Quer dizer que a pessoa deve vestir isso depois do vudu. Depois do vudu. Se a pessoa vestir isso antes de fazer o vudu, então não é permitido a pessoa de limpar durante o vudu. E isso é algo que a Sharia yani, permitiu às pessoas devido à necessidade das pessoas. Pois, por exemplo, no tempo de inverno é difícil a pessoa yani, limpar, lavar os pés durante o vudu devido ao frio. Principalmente aqueles que vivem em zonas muito frias. A Sharia permitiu à pessoa de limpar sobre as piugas como uma forma de facilidade para as pessoas. E existe também regras no que diz respeito a limpar sobre as piugas, no que diz respeito ao tempo. Como dissemos, o residente, aquele que yani, não está de viagem, é permitido de limpar sobre as suas piugas durante o vudu um dia. Depois iremos te explicar como é que funciona um dia. E o viajante, a pessoa que está de viagem, a Sharia permite que ele limpe sobre as suas pulgas durante o wudu durante 3 dias. Isso quer dizer que quando a pessoa está a fazer o wudu e tem pulgas, com base nas condições que a gente mencionou, a pessoa não remove as pulgas, a pessoa faz o wudu normalmente, quando chega a parte dos pés, ao invés de lavar os pés, que é o wudu normal, a pessoa com as mãos molhadas limpa acima das pulgas, passa a mão acima das pulgas dos dedos até chegar acima do tornozelo. Isso substitui a lavagem que é feita normalmente. Portanto, mais uma vez, para a pessoa limpar sobre as suas piugas, as piugas que a pessoa usa devem estar de acordo com os parâmetros da Sharia. Como mencionamos, devem ser piugas que estejam em condições, não sejam rasgadas, e piugas que cobrem devidamente os pés, da parte que é obrigatória a pessoa lavar dos pés. A pessoa deve vestir isso no estado de purificação. Quer dizer que depois de fazer o wudu, a pessoa é que pode vestir as piugas. E quando for fazer a segunda purificação, segunda wudu, é que vai começar com a permissão de limpar sobre elas. E como dissemos, a pessoa deve colocar isso no estado de pureza. Algumas pessoas, quando fazem o wudu, quando lavam um pé, colocam nesse pé que lavaram, enquanto ainda não lavou o segundo pé. Isso não é correto. Isso não é correto. O correto é a pessoa lavar os dois pés, depois que pode vestir a piuga, para posteriormente limpar sobre elas durante o wudu. E quando é que começa o tempo, a contar o tempo de um dia para a pessoa limpar sobre suas piugas? Digamos que alguém foi fazer o wudu para a oração de Fajr. Foi fazer o wudu para a oração de Fajr. Depois de fazer o wudu, ele vestiu piugas sobre os seus pés e permaneceu com esse wudu, fez a oração de Fajr. Depois de Fajr, ele, invalidou o seu wudu com uma das três coisas que é, a urina ou defecou ou emissão de gases. Ele, com isso, invalidou o seu wudu. Quando é que começa a contar o tempo de limpar? Vai começar a contar a partir da primeira purificação que ele faz depois de ter invalidado a purificação na qual ele vestiu as piugas. Ele vestiu as piugas, por exemplo, depois de Fajr e invalidou o seu wudu antes de Dhuhr e foi fazer o wudu para Dhuhr. Quer dizer que o tempo para limpar sobre as piugas inicia a partir dessa purificação que ele fez, que é para Salat Dhuhr. Quer dizer que até o Dhuhr do dia seguinte ele pode limpar sobre as piugas e depois disso ele deve remover e lavar os pés. Ao contrário do viajante, tem 3 dias, e o tempo é o mesmo, como a gente mencionou para o residente. A primeira purificação que ele faz depois de invalidar o wudu na qual ele vestiu as piugas, esse é o tempo que inicia a contagem para ele limpar sobre as piugas. E se a pessoa vestir piugas, enquanto ainda estiver com a purificação, e remover as piugas e voltar a colocar enquanto estiver com a purificação, isso não invalida o fato dele tirar piugas enquanto está com purificação e voltar a pôr as piugas enquanto estiver no estado de purificação. Isso não invalida Yani o tempo, a contagem do tempo para a limpeza sobre as pulgas. E durante o voo, a forma correta de limpar sobre as pulgas é depois da pessoa lavar os braços e limpar a cabeça, da forma como mencionamos, a pessoa coloca água na mão, coloca as suas mãos molhadas e passa, a mão direita passa sobre o pé direito, a mão esquerda sobre o pé esquerdo, ao mesmo tempo, dos dedos até acima do tornozelo, dos dedos até acima do tornozelo, e é feito uma vez. E é feita uma vez. E outros sábios colocam como condição de que as pulgas não devem mostrar a cor da pele. Devem ser pulgas que não sejam muito leves, de modo que mostram a cor do pé, a cor da pele do pé. Isso quer dizer que as pulgas devem ser um pouco grossas. Isso para igualar-se com aquilo que é a característica dos khuf, as pulgas de pele. Essas são algumas condições no que diz respeito a limpar sobre as pulgas. E diria de que somente os Ahlul Bidah são quem rejeitaram essa permissão que o Profeta sallallahu alaihi wasallam deu de limpar sobre as pulgas. E destaca-se neles, dentre os Ahlul Bidah, os Rafida. Os Rafida são dentre as seitas que não veem a permissão de limpar-se sobre as pulgas, ao contrário de Ahlul Sunnah. E razão pela qual os sábios que escrevem sobre a crença, por vezes colocam esse capítulo nos livros de crença para mostrar a diferença entre Ahli Sunnah e Rafida nesse ponto. E paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a compreensão daquilo que foi ensinado e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika.